abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Muito bem, eu tenho pensado muito nesses dias sobre o universo, os desafios e os conflitos na vida sentimental. Tenho constatado, de uma geração, teve mais desencontros, curto-circuitos, dificuldades no aspecto da vida sentimental do que a geração atual. Exatamente por ser uma geração frágil, fragilíssima. E isso é algo que realmente preocupa pastores, pedagogos, professores, pais, porque as pessoas foram se tornando muito frágeis emocionalmente. E parece que a pandemia ainda agravou, aguçou mais ainda a fragilidade no campo emocional. Os relacionamentos frágeis demais não têm resistência e resiliência para perdurar, para, de fato, ter uma vida perene. Então, vamos retomar mais de 4 mil anos atrás, quando Salomão escreveu Provérbios, já prevendo esse tempo de fragilidade nas relações. Ele fala sobre algo que você pode fazer por você hoje. Sim, você pode, está ao seu alcance, você pode fazer por você. Salvaguardar, guardar o seu coração. Já que o nosso coração é o nosso ponto nevrálgico, nosso ponto de vulnerabilidade, o coração é frágil, vulnerável, factível, enganoso, então não vamos deixar o nosso coração cair nas armadilhas do auto-engano e da autoajuda, achando que nós temos as respostas dentro de nós mesmos. Mas bora vivenciar a cultura da dependência de Deus e aprender a depender dele. Então, Salomão, ao escrever Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a tua vida. Então, guardar o seu coração significa que você deve tomar cuidado com seus pensamentos, cuidado com seus sentimentos, cuidado com seus desejos, cuidado com as suas emoções. Tudo de bom ou ruim que você faz começa no coração. Por isso, é muito importante cuidar do coração. No Sermão da Montanha, Jesus disse: olha, bem-aventurado, feliz. A palavra é makarios, feliz é aquele que limpa o seu coração. Bem-aventurados limpos de coração. Quem está limpando, fazendo essa asepsia, cuidando, purificando o seu coração, é bem-aventurado, é feliz. Faz quanto tempo que você não cuida direito do seu coração, não fez uma asepsia, uma limpeza, um saneamento? E o coração está aí cheio de tudo que é negativo. Está cheio de mágoas, está cheio de conflitos, está cheio de angústia, cheio de dores, porque você não protegeu o seu coração, você não guardou o seu coração e, infelizmente, entregou o seu coração para pessoas erradas, pessoas tóxicas, maléficas, malignas, malévolas, pessoas que só judiaram, maltrataram, pisaram o seu coração. E Salomão está dizendo: olha, guarda teu coração, porque a saúde emocional, a saúde espiritual depende também da saúde do nosso coração. Então o nosso coração não pode ser um coração aberto para tudo, para qualquer pessoa. O coração precisa estar guardado, protegido. E Jesus nos dá uma dica da saúde do coração, da saúde da alma, quando nos evangelhos, os evangelistas registram sua fala, E ele diz assim, que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, quem é o grande tesouro da sua vida? Quem é o grande amor da sua vida? Olha, eu posso te assegurar e te afiançar uma coisa. Ninguém, absolutamente ninguém, pode te amar como Jesus te ama. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus irmãos, nem os seus avós, nem o seu melhor amigo, sua melhor amiga, ninguém pode te amar como Jesus te ama. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, está escrito: e tendo amado os seus que havia no mundo, amou-os até o fim. Porque o amor de Jesus por nós é assim: é infinito, é eterno, sem prazo de validade, incondicional, atemporal. Ele ama. O texto áureo da Bíblia é uma declaração de amor. Billy Graham disse em uma das suas mensagens que, se tivéssemos que resumir toda a Bíblia em um versículo, seria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, quando o Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: você precisa guardar seu coração, é porque a sua vida depende dele. Assim como a sua vida física depende de ter um coração saudável, humanamente falando, a sua vida espiritual depende de ter bons pensamentos, bons desejos e boas emoções. Então, as emoções ruins, negativas, mágoa, não deixa o teu coração viver, se transformar num depósito de mágoas, de amarguras. Não deixa. Saia do círculo vicioso do ressentimento, porque ressentimento é sentir tudo de novo. Quem entra no círculo vicioso do ressentimento, a ferida não sara nunca, a ferida não estanca, não fecha. Por quê? O tempo todo a pessoa está reabrindo a ferida, ressentindo. Assim são os casais. Como é que um casal pode ter saúde, pode ser saudável, se o tempo todo eles brigam e reabrem a ferida, renovam a questão? A questão já tinha sido resolvida, o perdão já tinha sido promovido. O perdão, pelo menos, se espera que não tenha sido da boca para fora. Mas aí, na primeira situação, se renova a questão, reabre a ferida. Como é que uma pessoa pode ter plenitude de vida assim? Reabrindo a ferida o tempo inteiro, renovando a questão, trazendo à tona situações do passado para o presente. E aí o passado começa a interferir na saúde do presente, comprometer o futuro. Se nós quisermos ter saúde, é preciso perdoar e jamais renovar a questão. Tem que colocar um ponto final nisso e recomeçar com a graça curativa do Senhor Jesus. A graça que restaura, o amor que tudo cura e tudo restaura. O amor de Cristo é o bálsamo para o coração ferido, adoecido. Então, guardar o coração não significa se isolar, nem reprimir tudo o que você sente. Seu coração não é uma prisão, um calabouço, onde ninguém pode entrar nem sair. Mas guardar o coração significa inteligentemente filtrar tudo que acontece em seu coração, escolhendo as melhores influências e as melhores atitudes, de acordo com as Escrituras, de acordo com a vontade de Deus. Guardar o coração de quê? Você precisa guardar o seu coração dos perigos, e de dois lugares diferentes. Primeiro, os perigos que estão rondando o seu coração, as influências externas. Muitas coisas no mundo podem atacar e contaminar, adoecer o seu coração, deixando fraco e doente. São as mentiras, são as tentações, a crueldade, quando alguém machuca para fazer o mal mesmo, para adoecer. Então, não dê ouvido às mentiras do inimigo, que está dizendo para você que você não tem mais jeito, que você é um caso perdido, que você de fato foi descartado, foi rejeitado por Jesus, que você nunca foi amado por Jesus, que Jesus nunca te amou. São as falácias, são as mentiras do inimigo. Não acredite nisso. Nem tampouco, ah, o teu pai te ama, tua mãe não te ama, ninguém te ama, ninguém na igreja te ama, ninguém na igreja olha por você. Isso são falácias do inimigo. É claro que seu pai e a sua mãe te amam da forma que eles sabem amar, com as suas limitações, mas eles te amam. Então, fique com a verdade liberta, a verdade das Escrituras. Desenvolva e exercite o domínio próprio, que vem do prazer de agradar a Deus. E desenvolva o amor e o perdão para sarar feridas do seu coração. Então é preciso amar e perdoar. Tenha muito cuidado também com os pensamentos internos, a batalha espiritual interna, a luta interior interna, a guerra espiritual que você trava consigo mesmo todo dia. A Bíblia fala que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 10, versículo 5. Isso significa avaliar seus pensamentos criteriosamente. Então, verificar se os pensamentos estão de acordo com as Escrituras. Então, proteja o seu coração, porque isso é bom. Guardar o coração é mais que se proteger de coisas ruins. Também significa cuidar do que é bom. Seu coração ficará mais forte, mais saudável, protegido, se você encher o seu coração da palavra de Deus, da gratidão, da gratitude, de pensamentos bons, de desejos bons. Sobre isso, Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, que eu estudei com a comunidade Vida na última segunda-feira, no nosso encontro pelo Google Meet. Tudo que é bom, tudo que é agradável, é isso que tem que ocupar o seu pensamento. Eu quero orar por você agora. Vamos orar juntos? Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas? Oremos nesse momento. Senhor, eu oro, eu intercedo por todas as pessoas que foram maltratadas, machucadas, massacradas em seus corações, por pessoas tóxicas, malignas, pessoas que só sabem enfermar as outras ou adoecer as outras com as palavras, com as agressões verbais. Ó Deus, nós oramos agora pela cura dessa pessoa, Senhor, que ela possa desenvolver, encontrar pessoas saudáveis, pessoas do Senhor, que possam amá-la, ajudá-la e, ao mesmo tempo, ela também possa se cuidar, cuidar do seu coração, guardar o seu coração para não adoecer, para não se ferir, para não se machucar. Senhor, nós oramos e eu entrego agora cada coração que foi machucado, ferido, e eu oro, Senhor, pela restauração por inteiro dessa alma, desse coração, de cada pessoa que teve coração desintegrado, fragmentado. Desfragmenta, Senhor, pelo teu Espírito, porque o Senhor é restaurador por excelência.
Quem se importa de entender um coração que sofreu com as perdas que a vida traz? Quem vai se preocupar quando me ouvir chorar? Afinal, problemas todo mundo tem. Guardo o coração bem longe do olhar, para não me iludir com quem se aproximar. As palavras podem ser até sem parecer armadilhas que vão me fazer sofrer. Quando o sonho se desfaz, muitas marcas ficarão. firmado em Cristo os planos do meu coração. No seu tempo as marcas se apagarão. Ele é restaurador de corações. Seu amor não enfraquece, sua força permanece. O amor de Deus refaz meu coração. Guardo o coração bem longe do olhar, para não me iludir com quem se aproximar. As palavras podem ser parecer armadilhas que vão me fazer sofrer. Quando um sonho se desfaz, sei que as marcas ficarão, mas a força de sonhar se apagarão. Ele é restaurador de corações. Seu amor não enfraquece, seu poder me fortalece. O amor de Deus refaz meu coração.
Uma das mais belas e terapêuticas canções do poeta do Brasil, Sérgio Lopes, restaurador de corações.
Abençoando você, 92 FM.